Está no ar o CBN Paraná com as informações do nosso estado nesta quinta-feira. E a primeira informação de hoje está relacionada com o ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Habib Miguel, conhecido como Bibinho. Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná devem julgar ainda nesta quinta-feira um pedido da defesa de Bibinho, que foi condenado a mais de 250 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, o ex-diretor-geral teria comandado um grande esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia entre 1997 e 2014, com um desvio de mais de 260 milhões de reais. Em fevereiro deste ano, a segunda Câmara Criminal do TJ manteve a condenação de Habib Miguel, mas a defesa dele alegou que um dos desembargadores é suspeito para julgar o caso. Agora, os desembargadores entendem que há motivos para cancelar, a defesa entende, né, que pode recorrer desse caso. E nesse julgamento de hoje, caso os desembargadores entendam que há motivo sim para cancelar a condenação, um novo julgamento deverá ser marcado. E a CBN Curitiba tenta contato com a defesa de Habib Miguel. No CBN Paraná de hoje, nós ainda temos informações sobre a pandemia de Covid-19 e os reflexos nesse momento no atendimento aos pacientes. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI está abaixo dos 70%, e isso aconteceu também aqui em Curitiba. Mas nós vamos saber sobre a situação na região oeste com o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Na Macro-Oeste, são 357 leitos de UTI destinados à Covid-19. 110 estão disponíveis. A taxa de ocupação é de 69%. Vem caindo, Joyce. Somente aqui em Cascavel, são 112 leitos de UTI destinados ao atendimento a pacientes com Covid. A taxa de ocupação é de 70%. 78 leitos dos 112 ocupados aqui em Cascavel, cerca de 30 leitos livres. Jaqueline, quais são os dados aí da região de União da Vitória? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes que acompanham o CBN Paraná nesta quinta-feira. Aqui são dois hospitais que atendem a demanda de toda a região. Por exemplo, no Hospital APMI, segundo a administração em um bate-papo na manhã de hoje, o número de internamentos aumentou um pouco em relação a 2 dias atrás. Hoje, 42% dos leitos de enfermaria estão ocupados e 80% de ocupação dos leitos de UTI. No Hospital Regional, que também atende toda essa demanda dos municípios da região, a ocupação hoje está em 30%. O que chamou atenção, apesar de ser um território catarinense, em Porto União, o Hospital São Brás também atende aqui o lado paranaense. Por lá, segundo informações atualizadas ontem à noite, nenhum paciente está usando um leito de UTI para a Covid-19 no Hospital São Brás de Porto União. Lembro, também atende a demanda aqui do Paraná. Joyce, volto com você.
Obrigada, Jaqueline, pelas informações. E eu aciono agora a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá, que segue acompanhando as buscas pelos desaparecidos no Rio Ivaí. Luciana, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Hoje as buscas entram no quinto dia e os bombeiros estão utilizando drones para auxiliar nessas buscas. Ontem foram encontrados 4 corpos. 2 adultos e 2 crianças. Eles estavam um pouco abaixo do local do acidente e antes da base de operações montada pelos bombeiros. Os velórios estão sendo realizados nesta manhã. Os corpos de Adalberto Fernandes, de 42 anos, e Sofia Fernandes, de 4 anos, estão sendo velados aqui em Maringá. E os corpos de Alberone Menegassi, de 41 anos, e Heloísa Menegassi, de 3 anos, estão sendo velados em Ivaiporã. As buscas, então, continuam para localizar a mulher de Alberone e o filho de Adalberto, uma criança de 8 anos. Um dos sobreviventes contou que ele, a mulher e o filho de 3 anos se salvaram, mas estavam na água se afogando, o barco virado surgiu na frente deles. Eles, então, conseguiram desvirar o barco e ficaram no rio por volta de 3 horas até chegar à margem, remando. Em terra, o frio era intenso. E o filho deles teve convulsão, mas eles conseguiram achar pescadores que os ajudaram e chamaram socorro. Um relato impressionante, Joyce.
Obrigada, Luciana, que segue então acompanhando esses trabalhos, esse acidente envolvendo um barco no Rio Ivaí. Agora, 10h44, tem esporte no CBN Paraná desta quinta-feira.
CBN nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.
Nós vamos fazer um giro olímpico reunindo a CBN Curitiba, a CBN Cascavel, a CBN Maringá, a CBN Vale do Iguaçu e hoje também a CBN Ponta Grossa. Algumas competições nas Olimpíadas de Tóquio já começaram, mas a abertura oficial acontece amanhã, na sexta-feira. Com isso, vai crescendo essa expectativa pelo desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos e, claro, também dos paranaenses que estarão nas quadras, nas pistas, nos campos. São 13 atletas que nasceram aqui no Paraná, que já estão em Tóquio, ou que vão daqui a pouquinho para o Japão, para essas competições em 7 modalidades. Então nós vamos saber um pouquinho mais desses atletas agora aqui no CBN Paraná, começando com o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel.
Pois é, Joyce, o canoísta Wagner Souta irá disputar a sua segunda Olimpíada. Ele participou dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Estamos falando aqui do cascavelense Wagner Souta, que tem no currículo 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos em 2015 em Toronto, no Canadá. Ele participou e ganhou, participou em 2 categorias, portanto com 2 medalhas, medalha de prata e medalha de bronze. E em 2019, nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, Wagner Souta conquistou bronze. Então, Wagner Souta, atleta da canoagem, é o cascavelense, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E em Maringá, quem são os paranaenses nos Jogos Olímpicos do Japão, Gilson?
Roberto Benjamin, bom dia a todos do CBN Paraná. Bom, Roberto, aqui a gente tem 2 destaques. A gente tem no atletismo a Tabata Carvalho, de 25 anos. Ela não participou das Olimpíadas do Rio em 2016 por causa de uma contusão. Mas agora ela vai participar nos 400 metros, revezamento 4x400, e o que é impressionante nela é que ela conseguiu a classificação fazendo 400 metros rasos em 52 segundos e 15, o que impressionou muito e deu a ela o passaporte para ir para Tóquio. E nós temos também o auxiliar técnico do handebol masculino, Leonardo Bertolini, vai estar nas Olimpíadas, no handebol, que é um esporte, para quem não sabe, começou a ser introduzido no Brasil na década de 1940, pelos alemães. Acabou ganhando mais popularidade na década de 1960 e 70, acabou ganhando uma Liga Paulista, uma Confederação Paulista de Handball, em 1972. Na década de 1980 ganhou o país e hoje tem competições nacionais. Handball brasileiro que cresce, tem ganho cada vez mais espaço internacional, é campeão pan-americano, deve ter aí uma boa participação nas Olimpíadas e estreia o vôlei masculino às 9 horas da noite, no horário de Brasília, 9 da manhã em Tóquio. Estreia contra a Noruega amanhã. Agora vamos com Ricardo Silveira, CBN Ponta Grossa. Bem-vindo à CBN Ponta Grossa. Ricardo Silveira com mais informações.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos do CBN Paraná. Aqui de Ponta Grossa são 2 atletas que representam o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Um deles esteve, inclusive, no banco de reservas há pouco, o zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, Bruno Fuchs. Jogador que não chegou a atuar aqui no futebol paranaense, foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre e atualmente defende o CSKA Moscou da Rússia. Uma curiosidade, ele não fazia parte da lista inicial do técnico André Jardine, ganhou uma condição entre os 23 relacionados após a contusão do zagueiro Gabriel Magalhães do Arsenal da Inglaterra. O Brasil venceu há pouco a seleção da Alemanha pelo placar de 4-2 na reedição da última final olímpica. E a outra representante pontagrossense é a Natália Pereira, ponteira da seleção feminina de vôlei. Ela que busca o bicampeonato olímpico, foi medalhista de ouro nos Jogos de Londres em 2012. A seleção feminina de vôlei estreia no próximo dia 25, às 9h45 da manhã, contra a seleção da Coreia do Sul, em busca de mais uma medalha olímpica. E tem outros paranaenses também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Ayrton Batista Júnior, editor de esportes da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Ayrton.
Bom dia, Ricardo. E com a Natália Pereira, estará na quadra domingo pela manhã contra a Coreia do Sul, às 9h45, a curitibana Roberta Hatzke. Ela é levantadora, atualmente defende o Osasco e é também uma das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino. Mas a primeira curitibana a atuar nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, vai ser a Agatha Rippel. Ela é do vôlei de praia, estreia amanhã, 11 da noite, pelo horário de Brasília. A Agatha, que em 2016 obteve medalha de prata, formando dupla com a carioca Bárbara Seixas. Agora, a parceira da curitibana é a sergipana Duda Lisboa. A Agatha foi prata em 2016, agora busca mais uma medalha amanhã, 11 da noite, pelo horário de Brasília. No total, 5 atletas de Curitiba nos Jogos Olímpicos, todas mulheres. As mulheres dominam. Falei da Roberta Hatzky, do vôlei de quadra, da Agatha Rippel, do vôlei de praia. Tem a curitibana Larissa Araújo, no handebol. Estreia sábado, 11 da noite, Brasil e Rússia. A Larissa, que atualmente joga por um time da Romênia. No rugby feminino, duas curitibanas, a Aline Leme e a Rafaela Zanilato. A Aline atualmente joga pelo Melina de Cuiabá, equipe que é uma das melhores do país da atualidade. A Aline esteve na competição em 2016, o Brasil ficou em nono lugar no rugby feminino, e a Rafaela Zanilato estreia em Jogos Olímpicos, vai estar domingo, aliás, o jogo vai ser na quarta-feira que vem, Brasil e Canadá, rugby feminino, 9:30 da noite, com as curitibanas Aline e Rafaela. Tem uma atleta que não é curitibana, mas é radicada aqui, a Nicole Pírcio, da ginástica rítmica, vai estar nos jogos a partir do dia 5, a paulista Nicole Pírcio, que mora e treina em Curitiba, Joyce Carvalho.
E fechando essa lista, dois atletas de Londrina, esses dois competem no atletismo, Alexandre Melo compete no salto triplo e no salto em distância, é campeão sul-americano nessas duas modalidades. E a outra representante de Londrina é a Tatiana Raquel da Silva, que disputa a prova dos 3 mil metros com obstáculos, ela é campeã brasileira e também sul-americana. Agora, Jaqueline Castodon, parte desses competidores estarão no Japão com incentivo.
Exatamente, 10 atletas participam das Olimpíadas de Tóquio como bolsistas do programa Geração Olímpica, um programa de incentivo na área do esporte aqui do governo do Paraná. Além deles, o estado estará representado no Japão com os atletas que disputam os Jogos Paralímpicos a partir do dia 24 de agosto. Somando os atletas das Olimpíadas e das Paralimpíadas, o Paraná conta com 35 representantes, número pouco superior ao time local da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, que contou com 34 atletas. É a maior delegação de atletas paranaenses da história na história dos Jogos, viu, Joyce?
Pois é, Jaqueline, esse número, essa delegação também envolve treinadores, também envolve outros paranaenses. E com esse giro olímpico, a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira, conectando CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e hoje também a CBN Ponta Grossa.